Olá, pessoal, bom dia. Ontem passei para vocês um texto sobre o shutdown dos Estados Unidos e ali eu busquei descrever, meio que esvaziá-lo em termos de importância para os mercados. Eu busquei descrever que a situação dos Estados Unidos está muito mais confortável do ponto de vista monetário. Não temos dessa vez a questão do teto do endividamento, esse já foi elevado no primeiro semestre, tá? E também já temos a conta TGA, a conta única do Tesouro dos Estados Unidos, já recapitalizada, com 800 bi. Então, não há risco de default técnico dos Estados Unidos, um risco que sempre esteve presente em situações como essas, em que há um impasse em torno da elevação do teto do endividamento dos Estados Unidos. Não é o que está acontecendo dessa vez. Então, é muito mais um ruído político. É muito mais uma questão de sobrevivência do Chuck Schumer, que é um democrata, o minority leader do Senado por parte dos democratas, né? Ele precisa, até mesmo para o seu próprio partido, pois ele está sofrendo ameaças internas vindas de Alexandra Ocasio-Cortez. Então, é uma questão mais política nos Estados Unidos, e aí eu busco levar sua atenção para a Ásia, pois eu venho aqui te chamando a atenção de dois importantes eventos, né, ainda mais, na minha opinião, na minha visão, que tendem a moldar esse segundo semestre, né? Um pouco mais, vamos dizer, estrutural e deverá persistir ao longo de anos. O outro tem, né, vamos dizer, uma incidência maior agora nesse segundo semestre, penso eu, pelo menos é uma expectativa. Estou falando aqui desse movimento coordenado, primeiramente, o um movimento coordenado de pé no acelerador fiscal, tá? Já lembrei aqui algumas vezes, né, que eu sempre trago como referência aqui o ano de 2016, né, e era assim, o 2016 foi um ano que parecia que o mundo ia acabar, né? Colocando de uma forma muito sensacionalista, exagerada, e até mesmo fazendo aqui, eu sempre gosto de fazer menção a esse dia na história que dizem que o dia em que a música morreu, né, que foi o dia que teve o acidente, isso lá em 1959, o acidente que matou, né, Buddy Holly, né, o Ritchie Valens do La Bamba e Big Bopper, né, aí tem até aquela música The American Pie, por aí vai. E 2016 foi mais ou menos o ano em que parecia que tudo ia acabar. Né? O preço do petróleo despencou de 100 para 30, do minério também, né? O endividamento nos Estados Unidos estava nas alturas. E aqui no Brasil, a gente vivia, né, a maior recessão da história do Brasil. E aí a gente teve o que muitas vezes eu descrevo aqui como o Acordo de Xangai, uma reunião do G20 logo no começo do ano, né? E ali um movimento coordenado, tá? Do ponto de vista monetário, monetário e fiscal, mas muito monetário. É impressionante a expansão que a gente observou. A gente vinha naquela década de forte expansão norte-americana, tá? Mas a expansão norte-americana, que saiu lá na crise de 2008, o total de ativos do Fed saiu de 800 bi, foi para 4,5 trilhões, já tinha meio que se exaurida ali. Aí era espaço para quê? Para Japão e Banco Central Europeu e China. E eles de fato fizeram isso. Então eu já mostrei aqui para vocês uma tabela que mostra a expansão do BOJ e do BCE, né, Banco Central Europeu e Bank of Japan, naquele período 2016-2017. Enquanto isso, a gente estava vivendo Brexit, a gente viveu a chegada do Trump. A gente viveu uma série de transformações e que começava ali um tremendo de um bull market que deixou muita gente rica, tá? Não só a Magazine Luiza no Brasil, mas ações também que estavam negociando com múltiplos muito baixos, como Direcional Engenharia. Pô, uma multiplicação incrível, tá? Incrível mesmo. Então, eu vejo que agora a gente tem algo parecido, só que ao invés de ser mais monetário, ele é mais fiscal, tá? E a outra diretriz aqui tem a ver também com o fato de uma certa aproximação entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos, eles tentaram no começo do ano, tá, frear e isolar a China. Tentaram, na verdade, nos últimos 2 anos, decretar a China como não investível, né? Não investable. Você não pense você que um banco como o JP Morgan chega e fala: ah, a China é não investable, e assim, como se o Jamie Dimon não tivesse uma proximidade, né, com Washington. Aquilo ali, para mim, tudo é um movimento coordenado. Eles tentaram isolar a China, só que a China se provou muito astuta, muito mais forte, né? E o que a China fez esse ano ao mostrar o seu domínio no que diz respeito à metade de terras raras e produção, né? Não só produção e refino, mas tudo que tem a ver com o uso de ímãs de alta potência, isso daí provocou assim, foi tipo assim um baque para os americanos. Ontem na CNBC eles dedicaram 1 hora. Você está vendo, ó, o Pentágono comprando a empresa MP Materials. Ontem tivemos notícia de uma nova aquisição e uma entrevista com uma pessoa chamada Bárbara, até estava anotando aqui, Bárbara Upton, falando sobre essa empresa chamada USA Rare Earths, né, de metais de terras raras, metais de terras raras, e ela falando, perguntada se ela teria como condições de competir com o chinês, ela falou: não é uma questão de competição por preço, a gente não quer ganhar deles em preço, a gente simplesmente não quer depender deles. Se a gente tiver que pagar mais caro pelo nosso metal de terra rara, a gente vai pagar, a gente não pode ficar na dependência, e hoje a gente está completamente dependente deles, disse ela. Então, e ela falou: para isso, a gente precisa desses ímãs para tudo. Ela, naturalmente, estava vendendo o próprio peixe, mas sabe-se que o setor automotivo americano iria parar, a produção de armamento seria negativamente afetada e por aí vai. Então, o chinês, ele tem uma carta na manga, e esse é um jogo que ele é muito dinâmico. Estou falando aqui, eu botei o My Vault Thunder and Wonder aqui para vocês, chamando atenção sobre esse SMR, Small Modular Reactors. Isso me parece, tá? Isso veio da Gavical Technologies. Isso me parece ser transformacional, tá? A gente só está aqui falando em AI, mas AI precisa de energia. E se você consegue ter, né, um reator nuclear que é menor, que é uma miniatura, que você consegue produzir isso de forma muito mais rápida, muito mais ágil e a um preço interessante, isso é um domínio incrível. Aqui a gente tem esse lema também do eletrificar é dominar. Isso é importantíssimo você entender isso dessa forma, pois aquele que tiver acesso à energia barata, né, vai dominar essa briga. E aqui vale dizer que os últimos reatores nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, estão produzindo energia a um preço proibitivo, tá? Então, isso não é discutido na CNBC. Na CNBC, cara, tá muito pró-USA. A gente deve entender isso, tá? Então, pessoal, essa segunda, né, eu falei sobre o um movimento coordenado, de pé no acelerador fiscal, tá? E também essa aproximação entre China e Estados Unidos, que pode se manifestar no dólar perdendo valor para o yuan. E isso, se o yuan se valoriza, o iene se valoriza também, tá? Porque yuan e iene ali, eles disputam competitividade, tá? Disputam competitividade no mundo ricardiano. Pensando aqui, ricardiano, quando fala isso, ele está falando de conceitos associados ao economista Davi Ricardo, com vantagens comparativas e por aí vai. Então, se o yuan se valoriza, abre espaço para moedas latinas, né? Normalmente, quando o iene se valoriza para mercado emergente, é muito bom, tá? É muito bom. E aqui eu mostro duas imagens, eu falei aqui distorcidas propositalmente, porque foram publicadas agora na Gavico, e por favor, não divulgue, tá? Te peço aqui, eu estou aqui compartilhando com vocês, porque acaba sendo uma ferramenta útil aqui para transmitir uma ideia. No primeiro gráfico, o que a gente observa é endividamento norte-americano, tá? E esse endividamento americano, ele toma a seguinte forma, tá? Ele toma essa forma que pode ser aqui de por família, tá? Focado na família, focado no governo e focado nas empresas. Então, vermelho é empresa, azul é governo e cinza é família. Veja lá, antes de 2008, como A festa foi no endividamento das famílias. Aquilo, isso aqui não é o endividamento total, não é o estoque, tá? Isso aqui é só o adicional, é quanto de dívida é adicionado a cada ano para cada segmento. Então, veja você, quando eu chego e falo, ó, o que a gente viu nos últimos anos nos Estados Unidos foi o grande abuso, um governo que virou um pai muito gordo, falando, pô. E financiando os filhos, chegando para os filhos falando, pode gastar à vontade. E os filhos, na verdade, aqui, empresas e famílias, estão bem menos endividadas, tá? Pois quem está absorvendo todo o choque é o azul, que é o governo. E quando o governo se endivida bastante, pense, leve isso para um extremo. Qual é a consequência disso? Como é que você acerta isso? Você acerta isso nas relações de troca, relações cambiais. É um dólar mais fraco. O Trump e o Bessent, eles desejam um dólar mais fraco, mas eles não podem falar isso na televisão. Mas quem já estudou a história do Bessent sabe que antes do governo ele sempre advogou por um dólar mais fraco, tá? Então a gente tem hoje nos Estados Unidos discute-se muito se há uma bolha por lá. Ontem tivemos o valuation, né, da OpenAI, dona do ChatGPT, em 500 bi, cara. É uma empresa que está perdendo 10 bi por ano, tá? 10 bi por ano. E está valendo agora o que a Netflix vale. A Netflix é uma empresa sensacional com 300 milhões de usuários pagos, tá? Enquanto que a OpenAI ainda não tem, eu acho que tem 100 milhões de usuários pagos, mas, né? E está perdendo muito dinheiro. Depende muito de energia elétrica. Há um nível de obsolescência nos seus data centers. Então, ela tem que ganhar dinheiro em 2, 3 anos. Porque senão, né, esses data centers podem se tornar obsoletos em um determinado prazo. Então, tudo isso é muito importante. Aí a gente pega esse segundo gráfico, você vê valuation por uma métrica de price to book. P barra B é price to book, é preço por valor patrimonial. E aqui você tem esse asterisco aqui azul, que mostra a média do price to book desde 2004. Então veja que tá todo mundo próximo à média, tá? Enquanto que os Estados Unidos estão lá em cima, tá? Os Estados Unidos estão muito mais caros. Então a gente observa um mundo onde o dólar tende a ficar mais fraco, já está ficando fraco e tende a ficar mais fraco. Todo mundo meio que quem copia quem? Todo mundo agora querendo copiar os Estados Unidos. E aqui vem a parte mais importante desse áudio, se você chegou até aqui, que é, na verdade, todo mundo também querendo copiar os Estados Unidos, né? De, opa, eles botaram o pé no fiscal, vou botar também e vou botar nesse mundo de turquenização, vou botar os meus cidadãos para comprar mais ações, tá? Então, no Japão hoje, o relatório que eu tenho acesso. Amanhã a gente vai ter o Japão definindo o seu primeiro-ministro. E não há risco ali, ambos vão botar o pé no acelerador fiscal, tá? Tanto o Takaichi quanto a Takaichi quanto o Koizumi. Opa, já até decorei os nomes do Japão aqui. Então, ali o Japão só tem a participação dos japoneses no mercado de ações é de 20% somente. Tá, nos Estados Unidos já é, bota quem ganha mais de 100 mil dólares por ano, tá todo mundo no mercado acionário, diretamente ou indiretamente. Na Europa, você conversa com o europeu, ninguém tem ação na Europa. Eu converso aqui falei para vocês da Amélia, uma austríaca que tá aqui do meu lado, tá? Ninguém tem ação, ninguém fala sobre ações na Europa. O país na Europa com mais assim, inclinado para o mercado acionário é a Suécia, tá? E a Suécia está meio que dando aula para o resto da Europa que quer ir nessa direção. A Ásia, fizemos um ano de aniversário que a China falou assim: acabou esse negócio de drenar liquidez no mercado. Mercado da Ásia, da China, bombando, as ações não param de subir, apesar dos números econômicos fracos, apesar dos economistas brasileiros que ficam lendo a China de uma forma muito judaica-cristã, tá entendendo? Muito ocidental. E é por isso que eu estou organizando uma live com a Amanda Scupinari, que era da Trust aqui no Brasil, que está lá agora na cidade da Alibaba. Eu vou fazer uma live com ela, que ela está maravilhada com o nível de competitividade que ela está observando lá. Ela falou, Marinho, que é impressionante. As pessoas acham que o chinês não quer consumir. Não, é que o chinês, ele consome, Mas tudo aqui é definido por preço, por competição. Eu nunca ando num carro da Didi, porque sempre tem uma outra oferecendo um preço mais competitivo. E ela cita esse exemplo e diversos outros, tá? Então é isso, pessoal. Estamos aí, ó, amanhã, que é importante. A gente está vindo com ventos favoráveis vindo da Ásia. O Japão. Ah, o Japão, o que que isso tem a ver com o Brasil? Muito, tá? Muito. Não deixe ninguém falar o contrário. Japão e Alemanha são os dois grandes investidores do mundo, tá? É dinheiro saindo dos Estados Unidos, voltando para eles e eles redistribuindo ao redor do mundo. Então eu já briguei aqui com uma pessoa que, ah, por que que esse cara da ICAP fica perguntando sobre o Japão? Porque é importante. E o cara que fez essa pergunta é ele que estava desinformado. É isso. Um abraço. Bom dia.